Rádio Nacional de Brasília, ZYH 707, AM 980 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, ZYJ 460, AM 1130 kHz. Atenção, emissoras, em 5 segundos, canal aberto, formação de rede nacional. Começou No Mundo da Bola. Fique com a emoção No Mundo da Bola.
Ao seu lado, o torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio. Está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Desde os tempos de Antônio Cordeiro, dia 1 de junho de 2018, é o primeiro dia do mês 6. Já estamos pertinho do início da Copa do Mundo. Dia 14 de junho começa a Copa do Mundo Rússia 2018, que você vai curtir aqui. 56 jogos com a melhor transmissão, os melhores comentaristas, os melhores repórteres, a melhor produção para você no som da Nacional Rio, Nacional Brasília e toda a rede nacional de rádio. O programa No Mundo da Bola terá a minha apresentação com a presença do Jorge Bambugo, nosso comentarista de classe, direto de Brasília, e você participando conosco sempre aqui. O nosso Luiz Ferreira está de abono, fez aniversário ontem, parabéns ao nosso produtor Luiz Ferreira, 37 anos, aquele abraço, está viajando aí, está aproveitando esse final de semana e volta na segunda-feira. O Rafael Monteiro fez a produção do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Está em campo a seleção nacional do rádio. Tá com a gente, tá curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, anunciando o final de semana com dois grandes jogos para você. Amanhã, um clássico do futebol carioca, representando o Campeonato Brasileiro 2018 e mais uma rodada da Série A do Brasileirão. Vamos ter a bola rolando de Vasco e Botafogo. Vasco e Botafogo, o jogo será na Colina Histórica em São Gervásio e você vai me curtir aqui no som da Nacional, Ursão do Vral. Aqui a voz do futebol ao lado do Valdir Luiz, ele que sabe o que diz, com o Maurício Costa no campo de jogo, ele que vai mergulhar nas notícias de Vasco e Botafogo. E ainda no domingo, um grande clássico depois da vitória ontem no Flamengo sobre o Bahia por 2-0, líder absoluto, 17 pontos do Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Corinthians, grande clássico do futebol do Brasil. Flamengo e Corinthians, você vai curtir, sabe com quem? É, galera, com o Ricardo Mazella, inflamando a galera, o mito da Nacional, ao lado dele, o Valdir Luiz, e nas reportagens, o Rodrigo Ricardo. Vamos começar, então, falando de Flamengo e Corinthians, 5 e 7.
Campeonato Brasileiro.
E a Série A do Campeonato Brasileiro, solta o hino do Mengão, solta o hino do Corinthians, Joca Sem.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser, é o meu maior prazer. Salve o Corinthians!
É, salve o Corinthians! Corinthians, o grande campeão brasileiro do ano passado, Flamengo, líder absoluto da Série A do Campeonato Brasileiro nesse ano 2018, nessa reta inicial desse Campeonato Brasileiro. E quem vai falar de Flamengo e Corinthians, quem vai trazer as notícias pra gente, é ele, sempre, sempre ligado, Rodrigo Ricardo!
Rodrigo Ricardo!
Maracanã vai ser pequeno neste domingo para Flamengo e Corinthians. As equipes vêm embaladas no Campeonato Brasileiro. O Flamengo venceu o Bahia por 2-0. Já o Corinthians derrotou o América de Minas por 1-0. E o técnico Osmar Loss conquistou a primeira vitória no comando do Timão.
A grande expectativa era o desejo de vencer a primeira partida como comandante da equipe. Talvez isso tenha se traduzido em um pouco de ansiedade e eles tenham percebido, mas acho que eles foram extremamente competitivos, extremamente disciplinados em relação à estratégia que a gente colocou. E em relação ao segundo questionamento, pontos corridos é isso, cada ponto é uma decisão. Cada jogo é uma decisão, então a gente vai para o Rio de Janeiro, sabe do potencial, do momento que o Flamengo está vivendo, mas vai forte para lá com certeza.
Líder isolado do campeonato com 17 pontos, o treinador Maurício Barbieri explica o Flamengo que ele vem buscando como ideal.
Eu sempre costumo dizer assim, alguns treinadores falam muito em buscar o equilíbrio, né? Eu acho que a gente tem que buscar o desequilíbrio. Então eu tenho que ofensivamente desequilibrar o adversário e defensivamente também não deixar que ele busque essas situações. Então a ideia é sempre ter uma equipe que saiba atuar em relação ao que o jogo está pedindo. Né? A ideia não é transformar o Flamengo numa equipe que espera e joga no contra-ataque, não, de maneira nenhuma. Mas conseguir fazer com que a equipe entenda que em determinados jogos, quando não conseguir propor o jogo, quando não conseguir encaixar esse jogo que a gente fez no primeiro tempo, a gente tem alternativa para buscar a vitória da mesma maneira.
Autor do primeiro gol da vitória sobre o Bahia, o meia Diego comentou a sua não convocação para a Copa do Mundo.
Eu perco, obviamente, por não ter ido para a Copa. A seleção também perde por não ter um jogador como eu, com a minha qualidade e com a minha experiência. Mas frustração não fica nenhuma. A minha admiração e meu respeito pelo Tite, ele continua intacto.
O Flamengo é o melhor ataque do campeonato, com 15 gols. Já o Corinthians balançou as redes por 11 vezes. Já no quesito defesa, as duas maiores torcidas do país estão empatadas. Cada um dos times foi vazado 6 vezes pelos adversários. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Valeu então, meu querido Jorge Vambuco, dando sua boa tarde aqui dentro do programa No Mundo da Bola. O Flamengo vence ontem o Bahia. Como é que você analisou essa partida e esse compromisso? O Flamengo está merecendo realmente essa liderança? É apenas momentânea? Como é que você está vendo o time do Flamengo? Concorda com o Barbieri a questão de que o Flamengo tem que saber jogar na adversidade e até mesmo quando tem o domínio de bola, quando tem, logicamente, propor o jogo? É uma coisa muito difícil oscilar nesse sentido, oscilar no momento que sente dentro do campo que não tem o mesmo domínio de jogo e também mudar quando tem o domínio de jogo. E aí, como é que você viu a vitória do Flamengo ontem, garantindo, voltando a liderança do Campeonato Brasileiro ao vencer o Bahia ontem? Mas ela deu recado aqui com o Valdir Luiz e também com o Rafael Monteiro, com o seu plantão nacional de esporte. Jorge Vambuco, boa tarde.
Boa tarde, Borges. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Nacional de todo o Brasil. Eu já esperava essa vitória do Flamengo, na véspera, aliás, quando nós falamos sobre o jogo, eu previ um placar de 3-0, e quase chegou lá, né? Foi 2-0, é verdade que o Flamengo poderia também ter levado gols, mas no todo acho que deu a lógica, né? O Flamengo foi melhor e mereceu o resultado, mereceu a vitória. O Bahia fez muito pouco, pelo que o Valdir comentou da partida, para merecer outro resultado. Então, talvez tenha sido uma surpresa diante dos resultados que o Bahia teve, principalmente contra o Vasco, mas isso não pode servir de parâmetro, não. A verdade é essa, o verdadeiro Bahia é esse que nós vimos aí contra o Flamengo. E o Flamengo, para mim, é um time que está em ascensão, está melhorando bastante. O Barbieri parece que realmente encontrou a fórmula de fazer o Flamengo jogar bem. E eu gosto das ideias dele, gosto da maneira como ele fala, como ele se expressa. O que ele disse, eu acho que tem sentido, sim. E esse jogo entre Flamengo e Corinthians, na minha opinião, é o principal jogo do Campeonato Brasileiro nessa primeira fase, antes da parada para a Copa do Mundo. Sem dúvida alguma, é o jogo mais importante e eu espero que seja uma grande partida, porque é o jogo do líder, que é o Flamengo, com 17 pontos, e o Corinthians, o terceiro colocado, tem 14. E os dois vêm de vitória, também o Corinthians depois de sofrer uns resultados adversos com o novo técnico, já venceu a primeira partida e vai voltar a entrar nos eixos, na minha opinião. Também acho que o Osmar Losse é um técnico que pode se firmar também. Aliás, é mais um, né? Então essa renovação dos técnicos no futebol brasileiro é muito importante, muito saudável. Então vem agora aos que nós já tínhamos aí no mercado, nós agora temos o Barbieri e o Osmar Losse para se firmar. Então, acho que é um grande jogo, realmente um grande acontecimento. O Maracanã certamente vai estar cheio, porque a torcida do Flamengo está eufórica, com o resultado não é para menos, né? E a torcida do Corinthians, naturalmente, vai também ter a sua representação no estádio, embora em muito menor número. Mas a verdade é a seguinte, eu acho que são os dois times que realmente merecem fazer esse grande clássico como o maior jogo dessa primeira fase do campeonato. Estão muito bem, né? O Flamengo merece a liderança que está tendo, porque não está desperdiçando a oportunidade de faturar os pontos. E eu acredito que esse jogo vai realmente ser assim, um jogo daqueles que, de lembrar o grande futebol brasileiro.
A gente esperava tanto do Grêmio Fluminense, acabou o Grêmio Fluminense não sendo um belo jogo na quarta-feira, né? Jogo muito truncado. Verdade. Mas vamos ver se esse jogo não será tão truncado quanto esse, né? Agora falando, Jorge Vamburgo, em relação às personalidades do jogo, o Diego colocou que ele acha que merecia estar na seleção brasileira, mas não estava chateado por isso. E acha que ele tinha futebol para estar na seleção brasileira. O que você achou da declaração do Diego, jogador do Flamengo?
Achei que ele tem razão. Ele poderia estar, sim, lá na seleção. Não vê nada demais ele dizer que a seleção vai sentir a ausência dele, que ele vai fazer falta. Ele é um jogador de personalidade. E outros que estão lá são jogadores que nós poderíamos até questionar a convocação. Agora, como ele colocou muito bem, a convocação para a seleção brasileira não depende só do jogador, depende do técnico. O técnico acha que tem outro melhor do que ele, ou que atenda mais aos objetivos do técnico, então o cara pode estar arrebentando, mas acaba não sendo convocado. Tem razão, isso é questão, é aquela velha máxima do João Saldanha: todo mundo tem o seu time preferido, tem direito a ter o seu time preferido, inclusive isso. Eu que sou o técnico. Então o Diego é um bom jogador, sem dúvida alguma, um jogador de qualidade, jogador em nível de seleção, mas infelizmente foi preterido pelo Tite, porque as escolhas são pessoais,
outras, né? Agora, pelo lado do Corinthians, o Rodriguinho não está descartando sair do Timão. A perda para o Corinthians, a saída do Rodriguinho, vai ser muito grande, né, Jorge Vamburgo?
Sem dúvida alguma, o Rodriguinho é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro no momento, e é um jogador que eu gostaria de ver na seleção, já disse isso e reafirmo. É um jogador de muita categoria, de grande visão de gol, tipo de jogador que eu acho que daria certo na seleção. Infelizmente também não está lá, e se sair vai fazer falta para o Corinthians vai ter que procurar repor, procurar um jogador de qualidade, do mesmo nível, que não é fácil, para repor essa perda do Rodriguinho.
Outra coisa, detalhe aqui, outro personagem que logicamente conseguiu a sua liberação até o momento para jogar a Copa do Mundo pela seleção peruana, é o Paolo Guerreiro. E há um desgaste aí grande, e alguns dizendo que ele não vai acertar quando eu voltar da Copa do Mundo, não vai conseguir acertar a permanência no Flamengo. O contrato termina no dia 10 de agosto. Você acha que Paolo Guerreiro ainda joga com a camisa rubro-negra depois da Copa do Mundo, participando da seleção peruana? Ele que correu atrás para conseguir, junto a, logicamente, a justiça da Suíça, a sua liberação, né?
É verdade, e conseguiu a liminar que o libera para jogar a Copa do Mundo. Agora, quanto ao Flamengo, é aquela história, o Flamengo, será que ainda tem interesse por ele? Avaliar questão de custo e benefício, ficou tanto tempo fora, aí surge sempre aquela coisa de, quem sabe, o Flamengo foi prejudicado, não tinha nada com isso, enfim. Eu observo que já o Flamengo, durante esse período aí, depois da questão inicial, da suspensão do Guerreiro, o Flamengo ficou muito na dele, sabe? Não se mexeu assim para... não se mexeu para defender o Guerreiro. O Guerreiro fez tudo sozinho, os advogados dele é que foram recorrer até a Justiça Comum, ao Supremo Tribunal Federal da Suíça, que é o Tribunal Federal de Recursos, né? E conseguiram, então, essa liberação. Agora, não estou vendo, não vi nenhum pronunciamento do Flamengo, por exemplo, não sei se você, não, você viu.
O pronunciamento é que querem Wagner Love. Esse foi o pronunciamento. Pois é,
não vi nenhum pronunciamento a favor do Guerreiro, dizendo isso assim, aí. Maravilha, que bom, finalmente, se fez justiça e tal. Não vi isso, você viu?
Não vi. Não vi também, não.
Então, parece que o Flamengo não está muito interessado nele, não.
Tanto que está tentando também o Wagner Love. Já a gente vai dar aqui o balanço dessa rodada e também como é que está ficando a classificação nesse momento. Vamos falar do Santos? O Santos do Peixe. Bota o hino do Santos aí.
Santos! Santos! Gol! Agora quem dá bola é o Santos.
Mas está difícil de dar essa bola, hein? O Santos Futebol Clube, que ontem perdeu por 2-0 para o Atlético Paranaense, está na zona de rebaixamento com 6 pontos, bem que tem um jogo a menos, pode ficar até fora dela se vencesse, por exemplo, o Vasco, chegaria a 9, sairia porque o Bahia tem 8, o Ceará tem 3, o Paraná tem 3 e o Vitória da Bahia tem 8. Aí sim, a Chapecoense teria 9, aí dependendo de saldo de gols, gols a favor e número de vitórias também. Mas o Santos é papo e assunto aqui, vem ele, Lincoln Chaves.
Lincoln Chaves.
Um time sob pressão. São 4 derrotas seguidas, 3 pelo Campeonato Brasileiro. E após a última delas, para o Atlético Paranaense, a torcida do Santos, que não pôde entrar na Arena da Baixada por conta de um acordo do Furacão com o Ministério Público Estadual, prevendo apenas torcedores do time mandante no estádio, protestou na porta do hotel do clube em Curitiba. Pela manhã, mais pressão. Vila Belmiro pichada. Frases como amor ou terror estampando os muros do estádio urbano Caldeira. O atacante Gabriel, o Gabigol, como principal alvo dessas críticas, e um técnico na corda bamba. O tropeço de ontem foi o 13º de Jair Ventura no comando do Peixe. Já são mais derrotas do que vitórias nessa temporada, e um aproveitamento de apenas 45%. Mas Jair não quer deixar o alvinegro, e deixou isso claro na entrevista depois do jogo com o Atlético. O presidente santista José Carlos Pérez chega ao Brasil no domingo. Ele está com a seleção na Inglaterra como chefe da delegação brasileira. Pérez antecipou o retorno por causa dessa crise vivida pela equipe santista, que está em 18º no Brasileirão, na zona de rebaixamento. No domingo, às 16h, o Santos recebe o Vitória na Vila e um novo tropeço, ainda mais com o presidente de volta ao Brasil, pode custar caro para Jair Ventura. De São Paulo, para o programa No Mundo da Bola, Lincoln Chaves.
Valeu, e o Jair falou que em termos de pedir demissão, né, Jorge Bomburgo, ele disse que não vai pedir demissão, ele vai segurar essa onda até o final. Mas dizem que é ponto decisivo que o Santos vença em casa o Vitória da Bahia, porque senão a situação pode ficar pior. Houve segurança, inclusive, na chegada da seleção, um esquema de segurança total para a chegada da delegação na capital paulista e depois para Santos, a sequência. E no CT também estava tudo calmo por enquanto. Mas aí, como é que você vê Jair Ventura, Santos, situação, Campeonato Brasileiro, meu querido Jorge Bamburgo?
É situação delicada do Jair, né? A vitória contra o Vitória é essencial. É um jogo que pode tirar o Santos da zona de rebaixamento, ou em caso de vitória, ou afundá-lo, ainda mais em caso de derrota, porque a situação é a seguinte: Vitória tem 8 pontos, está em 16º, é o primeiro antes da zona de rebaixamento. E o Santos já afundou mais um pouco. Ele antes do jogo de ontem contra o Atlético, ele era o 17º. Agora já está em 18º. Então antes dele já tem um, que é o Bahia, com 8 pontos. O Santos está com 6 pontos. Então é fundamental vencer. Acredito que se não vencer... Bom, o jogo é na Vila Belmiro, né? Tem tudo para o Santos vencer o Vitória. Tem que jogar a vida nessa partida para sair da zona de rebaixamento. E agora, se perder, realmente vai ficar muito difícil a situação do Jair.
Olha aqui, a oitava rodada deu Inter 3, Vitória 2. O jogo foi lá no Barradão. 1-0 Vasco em cima do Paraná Clube. 3-2 Sport em cima do Atlético Mineiro. 2-0 Chapecoense em cima do Ceará. Jogo do Botafogo 3-2 São Paulo no Morumbi em cima do Botafogo. 1-0 Cruzeiro em cima do Palmeiras no Mineirão. 0-0 Grêmio e Fluminense. Tivemos muitos gols nessa rodada, principalmente na quarta-feira. Na quinta já não tivemos tanto, tivemos apenas 5. 2-0 Flamengo em cima do Bahia no Maracanã. 1-0 Corinthians em cima do América Mineiro lá no Itaquerão. E ainda o Atlético Paranaense vencendo na sua arena 2-0 o Santos. Temos o Flamengo com 17, São Paulo 16, Corinthians 14, Fluminense 14. Esses seriam os quatro colocados nesse momento, entre os quatro primeiros colocados. Temos com 14 ainda, Internacional e Sport. Com 13, temos Cruzeiro, Atlético Mineiro na ordem, Grêmio. E ainda teremos com 11 pontos o Palmeiras e o Vasco. Com 10 pontos, o América Mineiro. Com 9, o Atlético Paranaense. 9, o Botafogo. 9, a Chapecoense. O Vitória tem 8, é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Bahia, 8. 6 para o Santos, 3 para o Ceará e 3 para o Paraná. Lembrando que o Vasco tem um jogo a menos e o Santos também um jogo a menos. O Vasco pode chegar a 14 e o Santos pode até fugir da zona de rebaixamento, chegando a 9 pontos. Jogo é que apenas vai acontecer depois da final da Copa do Mundo. No dia 16 de julho acontece primeiro o jogo contra o Bahia, não é esse jogo, contra o Bahia, que é da Copa do Brasil, jogo de volta, e depois a data vai ser marcada para ter esse jogo Vasco e Santos, quando o Vasco vai jogar contra o Santos na Vila, famosa Vila Belmiro, ou até mesmo no Pacaembu. 5h25, a gente faz o seguinte, Joca Sainz, dá uma paradinha e voltamos já já no programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Olha aí, o timaço nacional, Carlos Borges.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca, Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Glaucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Este é o meu país. Brasil. Verde e amarelo, esta é a minha seleção. No jeito, na ginga, da raça, vai Brasil. Estamos juntos nesta emoção. Aqui a alegria do futebol. Acompanhe cada momento, cada lance. Vamos mais uma vez mostrar na Rússia o nosso grito de gol numa só voz. Rádio Nacional, emissora licenciada pela FIFA para a cobertura da Copa do Mundo FIFA 2018. O mundo ligado. Rádio Nacional, no coração do povo, no coração do Brasil.
Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Valeu, programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro, pela Nacional Rio, Nacional Brasília, anunciando o final de semana de show de bola nacional. Vasco e Botafogo rola a bola às 7 da noite desse sábado. Eu vou nessa ao lado do Valdir Luiz, do Maurício Costa, para o grande clássico carioca no Campeonato Brasileiro. 9ª rodada, Vasco e Botafogo. E ainda no domingo, meu amigo, casa cheia no Maraca, Flamengo e Corinthians. Ricardo Mazzello, mito da Nacional Jovem Flama. Galera, ao lado do Valdir Luiz e do Rodrigo Ricardo. Tudo isso para você curtir na nona rodada do Campeonato Brasileiro. E domingo tem seleção. Já já vamos falar da seleção. Tem seleção brasileira às 11 da manhã, horário de Brasília. É o penúltimo compromisso da seleção brasileira antes da sua estreia no dia 17 de junho, lá na Rússia, contra a Suíça. E você vai curtir André Luiz Mendes, ou de todas as ondas, ao lado do Mário Silva, que nos conduz o jogo, do Bruno Mendes, do De Peso, nos comentários, e ainda o Maurício Costa trazendo tudo de Brasil e Croácia, lá no estádio de Liverpool, na Inglaterra. É a seleção brasileira, já já a gente fala dela. 5h29, a hora do Momento Estádio, com ele, o professor.
Momento Estádio.
No final de semana teremos a maratona de Maratona do Rio. Pela primeira vez, as provas serão desmembradas em 2 dias. Além da corrida, haverá shows, uma área de food trucks. A movimentação da maratona dá em torno de 200 milhões na economia do município do Rio de Janeiro. Os hotéis ficam ocupados e os participantes, além de virem de todo o Brasil, também traz pessoas de 50 países. No sábado, nós teremos a meia maratona, às 6 horas e 30 minutos na praia do PP, Barra da Tijuca, com chegada no Aterro do Flamengo. E ainda tem uma maratoninha de 8 quilômetros no Aterro do Flamengo. No domingo, a maratona começa às 7 horas na Praça do Pontal do Tim Maia, com chegada no Aterro do Flamengo. Ainda tem a Family Run de 6 quilômetros e 10 quilômetros, às 8 horas no Aterro do Flamengo. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, e falando do vôlei, Isaac comanda, Brasil domina a Coreia e vence sem sustos na Liga das Nações. O central começou acelerando e ao lado do Evandro e Lipe, leva a seleção à vitória tranquila contra asiáticos em Goiânia. A equipe vai voltar à quadra nesse sábado contra o Japão. Parciais de 3-0, né? Parciais 25-21, 25-19, 25-19 foi fácil para a seleção brasileira. Voltando à quadra nesse sábado para encarar o Japão, às 8h05 da manhã. Visto como azarões, os japoneses deram trabalho aos Estados Unidos no outro jogo dessa sexta-feira. A equipe asiática chegou a vencer os dois primeiros sets, mas tomou a virada 3-7-2 para a equipe norte-americana. 5h31 é hora da Série B do Campeonato Brasileiro.
Campeonato Brasileiro Série B.
É disputado, Fortaleza, o tricolor do PC tá lá, galera, em cima na tabela com o primeiro colocado. E o De Peso vem aí pra isso. Liga aí, Bruno.
Vamos começar com a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol, a oitava rodada, que começou na última terça-feira com 2 jogos. São Bento 1, Figueirense 1, Londrina 3, Curitiba 2. Logo mais, nessa sexta-feira, teremos 7h15 da noite, Alfredo Jaconi, Caxias do Sul, Juventude e Guarani, no Serra Dourada, em Goiânia. 8h30 da noite, a bola rola para Vila Nova e CSA, às 9h30 da noite, na Ressacada, em Florianópolis, Avaí e Criciúma. Também às 9h30 da noite, teremos na Curuzu, em Belém, Paysandu e Boa Esporte. Neste sábado, complemento da rodada, às 4h30 da tarde, no Olímpico, teremos Atlético Goianiense e Goiás, clássico goiano, no Castelão e Fortaleza, Fortaleza e Sampaio Correia, no Rei Pelé em Maceió, a bola rola para CRB e Brasil de Pelotas. Encerrando a rodada, Ponte Preta, 7h, enfrenta a equipe do Oeste no Moisés Lucarelli, em Campinas. Lembrando que o Fortaleza é o primeiro colocado, 19 pontos, e segundo CSA tem 15, em terceiro o Avaí 14, fechando G4, Curitiba, com 14 pontos ganhos.
Futebol Nacional. Ô, meu querido Jorge Vamburg, Fortaleza, Sampaio Correia. Qual a dificuldade que Fortaleza terá contra o Sampaio Correia, que não está tão mal? 12º tem 10 pontos, está 7 pontos atrás, mas de qualquer maneira é um jogo que é na casa, no Castelão, casa cheia com certeza, lá no Castelão em Fortaleza, né? Porque tem um Castelão também lá no estádio do Maranhão, lá em São Luís do Maranhão, no Sampaio Correia. Mas como é que você espera essa partida de Fortaleza e Sampaio Correia?
Bem, o Fortaleza, sem dúvida alguma, é o favorito dessa partida, porque Fortaleza vem fazendo uma campanha excepcional, né? Está com uma boa folga na liderança, 4 pontos à frente do CSA, que é o segundo. Fortaleza tem 19, CSA tem 15, e o Sampaio está lá do meio para baixo da tabela, né? O Sampaio está em 12º, com 10 pontos, e então essa situação demonstra a disparidade entre as duas equipes. Como o jogo é em Fortaleza, sem dúvida alguma, o Fortaleza é o favorito. Acredito numa vitória do Fortaleza, embora o Sampaio possa realmente fazer uma partida um pouco equilibrada com o Fortaleza. Mas, para mim, vai dar Fortaleza e o time vai manter essa vantagem que ele tem na ponta da tabela.
Valeu, vamos falar de seleção brasileira, vamos falar de Copa do Mundo Rússia 2018, já já com o Maurício Costa trazendo um detalhe importante e o Mário Silva com as histórias da Copa do Mundo. Mas eu lembro para você, a partir de 14 de junho, a Seleção Nacional do Rádio transmite, a Nacional transmite para todo o Brasil a Copa do Mundo Rússia 2018, licenciada pela FIFA, as rádios CBC, Rádio Nacional com logicamente o som da Nacional para todo o Brasil, você curtindo os melhores locutores, André Luiz Mendes de todas as ondas, eu, a voz do futebol, ainda o Ricardo Mazzella, que inflama a galera, o mito da Nacional, Rui Fernando Cara, vão transmitir a emoção das 56 partidas que a Nacional vai transmitir nessa Copa do Mundo Rússia 2018. Comentaristas, Valdir Luiz, ele que sabe o que diz, Mário Silva, que não esconde o jogo, Jorge Vamburgo, comentarista de classe, Jorge Ramos, o comentarista que não deixa dúvida, e ainda o Bruno Mendes, o de peso. Reportagem de Maurício Costa, Rafael Monteiro e Rodrigo Ricardo. A produção do show de bola nacionais, vocês serão de Carlos Molinari e também do Luiz Ferreira. A partir de 14 de junho, a estreia do Brasil no domingo, no dia 17, contra a Suíça, a estreia da Copa do Mundo será Rússia e Arábia Saudita. Vamos para histórias. Ele vem aí, Nacional na Copa, o Mário Silva. Brasil!
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Chegamos ao ano de 2002. Chegamos à 17ª edição da Copa do Mundo FIFA de futebol, que mais uma vez reúne 32 equipes e que aconteceu entre os dias 31 de maio e 30 de junho. O campeão foi o Brasil, depois de derrotar a Alemanha na final. Foi a primeira vez que dois países sediaram unidos o evento. E é a primeira vez que três seleções, França, Japão e Coreia do Sul, estavam classificadas automaticamente para a Copa do Mundo. A França, por ter sido o último campeão. E Coreia do Sul e Japão, por serem os países sede. E a primeira vez que uma edição da Copa não aconteceu na Europa ou nas Américas. Foi um avanço do continente asiático. Como foi essa Copa? Ah, isso fica para um próximo Nacional na Copa.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Valeu então, a enumeração da seleção, a enumeração oficial dos jogadores para a Copa do Mundo Rússia 2018, saiu no dia de hoje. Seleção brasileira enfrenta a Croácia nesse domingo e a Austrália no dia 10 de junho. E aí vão ser os últimos testes, e aí vão acontecer, logicamente, os jogos já pela Copa do Mundo, começando, como eu lembrei aqui, dia 17 de junho, na Rússia, o jogo contra a Suíça. A numeração 1, o Alisson. 2, o Thiago Silva. 3, Miranda. 4, Jeromel, para a Copa do Mundo toda, hein? 5, Casemiro. 6, Felipe Luiz. 7, Douglas Costa. 8, Renato Augusto. 9, Gabriel Jesus. 10, Neymar Júnior. 11, Felipe Coutinho. 12, Marcelo. 13, Marquinhos. 14, Danilo. 15, Paulinho. 16, goleiro Cássio. 17, Fernandinho. 18, Fred. 19, William. 20, Firmino. 21, Tyson. E 22, Fagner. E 23, o goleiro, o terceiro goleiro da seleção, Ederson. 5h38 é a hora de novamente o Nacional na Copa, mas agora com ele, Maurício Costa. Brasil!
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Depois de 11 dias, Tite esboçou pela primeira vez a seleção que pode entrar em campo no amistoso contra a Croácia no domingo em Liverpool. Neymar, inicialmente ficar no banco, já que ainda não está 100% recuperado fisicamente da fratura no quinto metatarso do pé direito. Marcelo e Casemiro mostram que estão com moral. Mesmo se apresentando apenas na quarta-feira, os campeões da Europa pelo Real Madrid já chegaram no time titular. Na zaga, Tite preferiu a experiência. Mesmo Marquinhos sendo titular no PSG, o treinador manteve a dupla de defesa que jogou contra a Rússia e a Alemanha nos amistosos de março, Miranda e Thiago Silva. Mas a grande notícia não está exatamente nas peças, e sim no esquema. Tite opta por começar a preparação para a Copa do Mundo em um esquema mais precavido, digamos assim. Ele deixou claro que quer Felipe Coutinho jogando pelo centro, e todos pensaram que a ideia era colocar o William aberto pela direita, Neymar pela esquerda e Gabriel Jesus no ataque. Mas Tite fez diferente. Já tinha testado isso algumas vezes. Ele quer Coutinho armando as jogadas, mas preferiu a equipe com três volantes, Casemiro, Paulinho e Fernandinho. William entra no lugar de Neymar e Jesus no ataque. O primeiro time de Tite tem Alisson, Danilo, Miranda, Thiago Silva e Marcelo. Casemiro, Paulinho, Fernandinho, Coutinho e William e Gabriel Jesus. A vaga de titular parece cada vez mais perto de Fernandinho. O volante não está acostumado a atuar na posição pelo seu time, o Manchester City, embora não seja totalmente uma novidade. Para ele, o que a seleção ganha jogando neste esquema?
Posso dar um pouco mais de sustentação, junto com o Casemiro ali no meio, liberando esses jogadores para atacar um pouco mais. E a gente tem um equilíbrio maior, principalmente se a gente sofrer um contra-ataque. Então não vai ser um tipo de jogo que vai todo mundo para frente e deixa exposto a defesa lá atrás. Então eu poderia dizer para você que encaixaria muito nesse sentido, de controlar bem o contra-ataque. E quando tiver com a bola na posse de bola também, fazer o que eu faço no meu clube, que é tentar distribuir a bola de maneira dinâmica.
A apreensão da semana fica por conta de Renato Augusto. Depois de Fagner e Douglas Costa, chegou a vez de o meia receber atendimento médico. Com inflamação no joelho esquerdo, ele está fora dos treinos na semana e é dúvida para o jogo contra a Croácia. Entretanto, a possibilidade de corte, por enquanto, é descartada. Com tanta gente se machucando em todas as seleções e também na do Brasil, muda a forma de treinar em relação aos clubes? Fernandinho responde.
É um pouco diferente do clube, né? O clube é um período muito mais longo, são praticamente 11 meses juntos ali, muitos jogos, e a Copa do Mundo é muito rápido. E é claro que essa preocupação em todos os atletas ela é real. Ninguém quer ser cortado de uma seleção brasileira numa Copa do Mundo. Mas contra a partida, todos os jogadores se dedicam ao máximo nos treinamentos, não vejo nenhum jogador tirando pé de dividida ou economizando esforço. Chega a ser bonito, assim, sabe? Ontem mesmo no treino, eu estava conversando com o Danilo, que estava parecendo briga de galo no meio ali, porque ele estava uma pegada muito grande. E eu acho que isso daí é importante, sabe? É claro, e são coisas que podem acontecer. Uma lesão, alguma coisa do tipo assim. E a gente é profissional suficiente para lidar com isso.
O treino desta sexta-feira é completamente fechado à imprensa, que só terá acesso às atividades da seleção já no sábado, em Liverpool, quando o Tite vai falar pela primeira vez durante a preparação para a Copa do Mundo. Domingo é dia de Brasil e Croácia, e desde agora, torcemos para que a seleção faça uma boa partida e que ninguém saia lesionado.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
O Jorge Vanburg, a seleção tá aí montada e me parece que dois jogadores, até o Maurício falou do Fernandinho, mas porque o Fernandinho foi o jogador que foi a entrevista coletiva no dia de ontem. E como disse o Maurício Costa, teve fechado hoje para a imprensa, somente o contato amanhã com o Tite, na véspera da partida em Londres contra a seleção da Croácia. E tem dois jogadores aí que acho que estão correndo por trás e muito. O Thiago Silva, na sua entrevista coletiva essa semana, disse o seguinte, que infelizmente nem todo jogador que começa a seleção brasileira acaba entrando na Copa do Mundo. Por exemplo, aconteceu com o Everaldo, com o Marco Antônio, na seleção de 70. Se você for aí buscar, vai ter várias situações nesse transcorrer. E o Thiago Silva deixou a transparecer o seguinte, nem sempre que foi o que iniciou, que foi Miranda com Marquinhos, vai ser que vai chegar à estreia e durante a Copa do Mundo. O Thiago Silva teria essa chance. E o Fernandinho, colocado pelo próprio Maurício, tem a chance, porque o Renato Augusto está sentindo o joelho e já estava para perder também a posição. Como é que você vê Thiago Silva na zaga e Fernandinho ao lado do Casemiro?
Eles estão lá para isso, né? A chance eles têm. Vamos ter que aguardar esses amistosos. A equipe só vai estar mesmo confirmada depois desses amistosos. É claro que a base, a gente já sabe qual é, né? O time que o Tite prefere, que vinha jogando nas eliminatórias. Então não tem muita... Não se pode esperar grandes alterações, nem haveria porquê. Então... Os dois têm chance. Agora, tudo vai depender desses amistosos, né? Quem for bem nesses dois jogos é que vai realmente ser titular do time. Vamos aguardar.
Valeu então, Jorge Vambuga, o nosso comentarista de clássica, e vai estar também comentando, analisando os jogos da Copa do Mundo. 56 jogos. É para você curtir aqui, a partir de 14 de junho, já a abertura da Copa do Mundo, e depois a bola rola para a Rússia e Arábia Saudita. E aí, meu amigo, vai até 15 de junho, na grande final da Copa do Mundo, mais uma da Rússia 2018 da FIFA. Vamos curtir a Série C? O Bruno Mendes vem aí, o de peso, com o campeonato da Série C.
Campeonato Brasileiro Série C.
Hora de falar da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Jogos desse fim de semana pelo Grupo A. Neste sábado, 4 da tarde, Arena das Dunas em Natal, teremos ABC e Náutico no Arruda em Recife. Às 18 horas teremos Santa Cruz e Juazeirense. No domingo, às 4 da tarde, no Batistão em Aracaju, jogam Confiança e Atlético Acreano. No Mangueirão em Belém, o Remo recebe a equipe do Salgueiro. E na segunda-feira, 9h15 da noite, no Almeidão João Pessoa, a bola rola para Botafogo e Globo. Botafogo da Paraíba e Globo do Rio Grande do Norte. O Atlético Acreano é líder do Grupo A, 15 pontos. Em segundo, Confiança, 14. Em terceiro, ABC, 11. Quarto, Botafogo, 10 pontos ganhos. No Grupo B, teremos nesse fim de semana, neste sábado, 3h30 da tarde, Tombense e Cuiabá. Às 4 da tarde, jogam Volta Redonda e Tupi no Raulino de Oliveira em Volta Redonda. Na Bia Bichedinha, em Bragança Paulista, teremos Bragantino e Operário do Paraná. No domingo, 3h30 da tarde, Colosso da Lagoinha e Erechim. O Ipiranga recebe o Botafogo de Ribeirão Preto. E às 5 da tarde, no Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, o Luverdense recebe a equipe do Joinville. No Grupo B, o Cuiabá é líder, 13 pontos, ao lado do Operário, que também tem 13 pontos. O Botafogo é o terceiro, 12 pontos, fechando o G4, o Bragantino com 11 pontos ganhos.
Valeu, tá aí a Série C do Campeonato Brasileiro. Obrigado ao nosso querido Bruno Mendes, Unipenso. Olha aí, falando de amistosos, a França vence 3-1 a seleção italiana. O jogo é na capital francesa. É a França que vai se preparando aí para mais uma Copa do Mundo, né? É, galera, vem aí muitos jogos muito importantes que você vai curtir aqui no Som da Nacional. Vamos fazer o seguinte, a gente dá uma parada e voltamos já, porque tem a Série A do Campeonato Brasileiro, onde destacar o clássico São Paulo e Palmeiras, e o outro clássico, Vasco e Botafogo. Volto já.
Carlos Borges!
No Mundo da Bola.
Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 3 da tarde, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
O estupro e a violência doméstica são causas importantes de incapacidade e morte de mulheres em idade produtiva. Uma mulher que sofre violência doméstica geralmente ganha menos do que aquela que não vive em situação de violência. Se você é mulher e está vivendo uma situação de violência, Disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil. A ligação é gratuita. Disque 180, Central de Atendimento à Mulher.
Apoio Rádio Nacional.
Rádio Nacional, aqui tudo é informação.
Mundo da Bola.
Carlos Bacher.
Valeu, reta final do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. É hora de falar dos grandes clássicos dessa nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. São Paulo, Palmeiras, solta o hino do Tricolor e do Verdão.
Salve o Tricolor Paulista, amado clube brasileiro, o mais forte. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem.
É, tá aí São Paulo e Palmeiras. E quem traz notícias desse grande clássico, o clássico rei, é Lincoln Chaves.
Lincoln Chaves.
O retrospecto impressiona. Desde a inauguração do Allianz Parque, em novembro de 2014, o clássico entre Palmeiras e São Paulo, quando é jogado na Casa Alviverde, só trouxe boas notícias pro Verdão. 6 partidas, 6 vitórias, 18 gols marcados e só 3 sofridos. É, só que pela primeira vez dá pra dizer que esse tabu está ameaçado. É a primeira vez que o Tricolor vai visitar o rival, estando em um momento melhor. O São Paulo é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos, enquanto o Palmeiras é apenas o décimo, com 11 pontos. O Verdão nem tá assim tão longe das cabeças e se classificou pro mata-mata da Libertadores com a melhor campanha da primeira fase. Mas o time perdeu os 2 últimos jogos pelo Brasileirão e o rendimento tem sido alvo de vaias da torcida. Uma reação que o meia Moisés encara como natural. Do lado tricolor do Choque Rei, faz tempo que a fase não era tão boa. Até a vitória de ontem no Flamengo sobre o Bahia, o São Paulo era o líder do Brasileirão. Algo que não acontecia desde 2015, em um momento que passa pelos pés de Nenê. O meio atacante de 36 anos, que não tinha se encaixado na equipe quando ela era dirigida por Dorival Júnior, virou peça fundamental sob o comando de Diego Aguirre. O jogador é o vice-artilheiro São Paulino no ano, com 8 gols, 3 deles nas vitórias sobre o América Mineiro e o Botafogo. Um cenário propício para o fim do tabu no Allianz Parque contra um rival que não vive seus melhores dias? Bom, pro Nenê, não é bem assim. Pro jogo de amanhã, às 9 da noite, o lateral direito Marcos Rocha é desfalque certo pro técnico Roger Machado, do Palmeiras, já que levou o terceiro amarelo diante do Cruzeiro. Mike é o favorito para essa vaga. Do outro lado, o lateral esquerdo Diogo Barbosa volta de suspensão e assume a vaga na equipe no lugar de Vitor Luiz. E o volante Felipe Melo, recuperado de uma inflamação no joelho, também retorna. Já no São Paulo, Éder Militão e Hudson, suspensos contra o Botafogo, voltam ao time titular nos lugares do lateral Regis e do volante Petros, e devem ser as únicas novidades na equipe. De São Paulo, para o programa No Mundo da Bola, Lincoln Chaves.
Valeu então, meu querido Lincoln Chaves. Ô, Jorge Vambug, um confronto entre Lucas Lima e Nenê. Olha como é que acontece. Lucas Lima tentando se firmar e o Nenê firmando-se no São Paulo, né? O São Paulo aí que realmente, depois de muito tempo, desde 2015, chegou à liderança, a assumir a liderança do Campeonato Brasileiro de quarta para quinta-feira. E pelo lado do Palmeiras, o que pode ainda manter Roger Machado no cargo, se perder mais uma aí? O que você acha desse Choque Rei?
É um clássico em que o São Paulo, como disse o Lincoln, está numa situação melhor do que o Palmeiras, mas é claro que o Palmeiras tem condições de sair com a vitória, e que seria muito importante para o Roger. Não sei se ele vai resistir a mais uma derrota, né, depois de ter perdido o jogo para o Cruzeiro. Então, a situação do Palmeiras na tabela, ela não é ruim. Palmeiras não está tão mal assim. Décimo lugar, né? Vamos dizer. É uma situação ruim para o Palmeiras. Vamos lá. Considerando o elenco que tem, os gastos que fez, décimo lugar não é uma situação condizente. E enquanto que o São Paulo chegou a liderar essa semana, né? Depois perdeu a liderança para o Flamengo, mas é o segundo colocado. Vem fazendo uma campanha surpreendente, como é que de repente o Aguirre acertou a mão no time, mas é aquela história, né? De repente o Nenê começou a jogar bem, né? O Diego também. E aí Diego Souza. Pronto, o time deu uma engrenada, né? O Diego Souza, isso. Né? E o time deu uma engrenada, esses dois jogadores são chaves. E ao passo que o Palmeiras tem alguns jogadores que não estão rendendo, né? Então, o Lucas mesmo, você falou, ele já, incontestavelmente, já se firmou no time, mas acontece o seguinte, parece que não está, assim, no melhor da sua fase, né? Então, da sua categoria, enfim. Então, da sua condição, vamos dizer assim. Ele pode produzir mais do que isso. Então, é um jogo, por se tratar de um clássico, veja só, há uma supremacia do Palmeiras, que o Lincoln mencionou aí, de 6 jogos em casa contra o São Paulo, ganhou 6.
Mas pode
então,
mudar, né?
Agora, um dia tem que acabar.
Deixa eu falar então, do outro.
Pode ser agora.
Deixa eu falar do outro clássico, Vasco Botafogo, que a Nacional transmite amanhã a partir de 18h30, show de bola Nacional, 18h30, 19h a bola rola em São Januário, eu vou lá ao lado do Valdir Luiz e do Maurício Costa. Vem aí Vasco Botafogo, solta o hino do Vasco, do Fogão, hein, Joca Sonho.
Todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu perdão, tu tens o nome do herói do português, Vasco da Gama, tua fama se volta fogo.
E ele traz os detalhes desse clássico, Rafael Monteiro, ele é maneiro.
Rafael Monteiro.
Vasco e Botafogo se enfrentam neste sábado, 9h no Maracanã, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe vascaína que venceu em casa o Paraná na última quarta-feira, no momento tem 11 pontos e se encontra na 11ª posição. Enquanto o Botafogo é o 14º colocado, vem de derrota contra o São Paulo fora de casa e é o 14º na tabela. Mas é importante destacar que o time cruzmaltino, assim como o Santos, tem um jogo a menos que os demais clubes da competição. Para sábado, o quarteto Gabriel Félix, Paulão, Wellington e Evander, afastados pela diretoria após a foto publicada nas redes sociais, supostamente criticando a torcida, ficam à disposição do técnico Zé Ricardo. Além disso, o meia Wagner e o volante de sábado, que cumpriram suspensão na última rodada, estão à disposição. Já os zagueiros de Breno, com dores no joelho, e o Erley, com o braço fraturado, ficam de fora. Pelo lado do Botafogo, o meia João Pedro, que foi direto para o hospital na partida contra o São Paulo, após o choque de cabeça no chão, vai desfalcar a equipe. O jogador chegou a ficar desacordado, realizou exames, não apresentou qualquer lesão e já recebeu alta. Ainda com desconforto na coluna, a equipe médica do clube recomendou 72 horas de repouso. O técnico Alberto Valentim também não vai poder contar com o volante Matheus Fernandes suspenso. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
E aí, essa situação, meu querido Jorge Vamburga, e colocação do Vasco, que mesmo tendo essas derrotas todas, não está mal na tabela, porque tem um jogo a menos, pode chegar até 14 pontos. Então, vai enfrentar o Botafogo, que está mais esperado que o Vasco, ou não?
Bem, o Vasco tem apenas 2 derrotas, né? E o Botafogo, pelo que eu vejo aqui, eu acho que também... Não, o Botafogo tem 3 derrotas, e o Vasco tem 2, é verdade. Duas. É uma diferença de apenas 1 derrota. Então, é o seguinte, a situação é dois times que estão atravessando dificuldades, momentos muito difíceis, todo mundo sabe, não precisa nem comentar. O Vasco está, inclusive, procurando reforços. Né? Eu vejo aqui no site, no portal Futebol Interior, que o Vasco está tentando o Gilberto, que já jogou no clube, foi, inclusive, campeão pelo Vasco, e o Arancibia, que é um jogador do atacante do Universidade do Chile. E o Vasco precisa mesmo de reforços. O time está muito instável. Não vou nem considerar esse jogo com o Paraná, que foi um time totalmente remendado, né? E o Vasco acabou ganhando. E o Botafogo vem de uma derrota, mas uma derrota muito chorada, porque houve pênalti que foi marcado que não deveria, essa coisa toda. Uma derrota muito chorada. Certo. Então, agora é a primeira vez que os dois se encontram depois daquela histórica decisão final. Do título, isso. Né? É, que ainda nem foi apagada da memória dos torcedores, tão recente que é. Certo. Mas deve ser um jogo muito interessante, viu? De muita aplicação, muita luta, e considero que é um jogo até sem favorito. De repente, o empate é um resultado provável nesse caso.
Começamos com os palpites, é eu e você aqui, você e eu. Vasco e Botafogo, o que você acha, empate?
É, eu acho que pode ser um empate aí de 1-1.
Também acho esse 1-1. Vamos para o outro jogo, São Paulo e Palmeiras. O que você acha? Resultado.
Bem, aí, considerando a situação dos dois times e tal, eu acho que dessa vez o São Paulo quebra o tabu. 2-1 para o São Paulo.
3-0 para o São Paulo para mim. Flamengo e Corinthians no Maracanã.
Ah, Flamengo e Corinthians?
Isso.
Bom, é um jogo difícil. Grande clássico esse, realmente. É. Um jogo equilibradíssimo, na minha opinião. Mas eu acho que vai dar Flamengo mais uma vez. 2-1 Flamengo.
Para mim, 1-0. Um abraço para você, Jorge Mambuco. Bom descanso, né? Porque o Wagner Gomes faz o plantão amanhã e a Astrid Nick no domingo. Bom descanso. Segunda-feira estaremos de volta com você aqui no programa No Mundo da Bola. Certo?
É certo. Até segunda. Um bom fim de semana. Uma boa tarde a todos. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil.
Repórter Nacional vem aí com as notícias pelo Brasil e pelo mundo, no Mundo da Bola, como eu disse, já aqui com o Vambug, estaremos de volta na segunda-feira, tem show de bola, Vasco Botafogo, 7 da noite amanhã em São Januário, e domingo, 4 da tarde, Flamengo e Corinthians aqui pela Nacional. Um abraço.
Carlos Borges!
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.